Entrevista.
Esta quarta-feira, 4 de março, é o Dia Mundial da Obesidade. E você é do tipo que se acha saudável porque trocou o refrigerante pelo suco de fruta de caixinha? Tá na hora de descascar a sua laranja.
A nutricionista esportiva e consultora escolar Sandra Lima fala sobre a cilada dos alimentos ultraprocessados, que parecem práticos, mas causam diversas doenças, inclusive em crianças. E os ultraprocessados estão na mira dos senadores e senadoras. Está em análise, por exemplo, um projeto que proíbe a venda desses produtos em cantinas escolares.
A jornalista Raíssa Abreu, aqui da Rádio Senado, conversou sobre o assunto com a nutricionista Sandra Lima. Ela é também especialista em emagrecimento. Ouça a entrevista.
Doutora Sandra, então o que que são alimentos ultraprocessados?
Os alimentos ultraprocessados são aqueles que passam por vários processos industriais, né? Que a gente vai dizer de ingredientes que são utilizados na preparação, né? Que não seria, na verdade, os ingredientes que a gente utiliza na preparação caseira. São conservantes como adoçantes, corantes, estabilizantes, né? Então, a gente vai encontrar isso presente, por exemplo, em refrigerante, em sucos industrializados, nos snacks, né? Nos salgadinhos, massas instantâneas, como de miojo, aqui, pratos prontos, né? Que a gente encontra. Então, ele está relacionado a isso. O famoso fini, aquelas balinhas, né? Que as crianças gostam bastante de consumir. Muitas vezes os pais até oferecem como premiação por uma alimentação saudável, e a gente sabe que ali tem aditivos, né, que são os ultraprocessados, mais do que ultra. Aquilo ali a gente não considera como, na verdade, ali é mais do que um processamento industrial. É nada. Se você deixar ele guardado durante meses na gaveta, ele vai continuar com a mesma característica, odor, sabor, tudo, né? Não tem alteração. Então, quanto maior o tempo de prateleira desses produtos que são ultraprocessados, menor é o nosso tempo de vida, que eu sempre falo. Por mais que a gente tenha agora uma nova legislação que pontua alto teor de açúcar, alto teor de gordura, você já observou que a gente sempre encontra isso agora nas novas embalagens.
Sim, sim.
Mas isso não inibe as pessoas ainda de estarem consumindo, porque, na verdade, isso foi criado para trazer um alerta, foi um avanço que a gente conseguiu. Mas a gente ainda não conseguiu trabalhar essa parte de reduzir o consumo, né? Na alimentação escolar, hoje, a gente encontra muito isso. Na lancheira, vai um biscoitinho industrializado, né? Com recheio lá, por exemplo, de presunto, de queijo parmesão, e a gente sabe que esse é considerado um alimento ultraprocessado.
E quais que são os principais problemas de saúde que o consumo desses alimentos traz, especialmente para as crianças?
Ele traz o ganho de peso, ele traz risco a doenças crônicas, que hoje a gente já encontra em crianças, né? Crianças de 6 a 10 anos, a gente já encontra já com uma gordura visceral bem visível, então vai trazer a obesidade, a diabetes, né? A resistência à insulina, enfim, essa hipercolesterolemia, né? As taxas de colesterol alterado. Então, essa é a pior causa que a gente tem. E a gente tem um dado importante, porque o Atlas Mundial de Saúde hoje considera que o Brasil poderá ser o quinto país do mundo em obesidade infantil até o ano de 2030, com uma projeção para o ano de 2035, mais ou menos, de 50% das nossas crianças e adolescentes poderão estar com sobrepeso e obesidade.
Caramba, 50%?
50%. Então, a gente, quando fala do sobrepeso, só tá fortinho, que a gente rotula muito dessa forma ainda, né? E muitas vezes a gente não trata essa questão da obesidade e do sobrepeso infantil como uma doença que precisa ser tratada, né? E precisa de ser cuidada, assistida.
E a gente sabe que quando a criança já é obesa, muito provavelmente ela vai se tornar um adulto obeso, né?
Com e esse uma adulto série obeso, ele vai estar trazendo para a gente complicações, né? Vai estar ali, não só a obesidade, né? As doenças crônicas, que a gente vai ter, na verdade, só complicações.
Doutora, e por outro lado, quais são os benefícios para a saúde para as crianças e para os adultos, né? Porque a gente sabe que isso geralmente vem em bloco, né? Quando a gente tem uma criança obesa, a gente sabe que a gente tem uma família que tem geralmente péssimos hábitos de consumo. Quais são os benefícios quando essa família substitui os ultraprocessados por alimentos de verdade, vamos dizer assim?
E aí, a gente tem, na verdade, essas crianças, quando elas têm a substituição do bolinho, né, industrializado, do suco de caixinha, a gente tem uma melhora significativa no quadro de saúde dela. Se a gente opta ali por mandar, por exemplo, no lanche da criança, um pão mesmo, vou falar de um mini pão francês, com recheio de um frango desfiado, com uma carninha moída, um suco natural mesmo da fruta, na verdade, a fruta mesmo in natura, uma maçã, uma laranja, uma mexerica, uma fatia de melancia, isso vai trazer benefícios para a criança, né? Porque ela está comendo comida de verdade, ela não vai estar ali rica em sódio, rica em açúcar, né? Ela não vai estar cheia de aditivo, que muitas vezes aquela criança está ali com uma retenção hídrica mesmo, de tanto aditivo que é presente naquela alimentação. Então, isso vai trazer com que essas crianças não desenvolvam as doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.
A gente está conversando com a nutricionista Sandra Lima a respeito do projeto que quer proibir a venda de produtos ultraprocessados nas cantinas escolares. Doutora, você falou sobre o suco de caixinha. Eu acho que esse é um ponto muito sensível, porque a gente vê muita gente falando assim: não, mas eu não tomo mais refrigerante, agora eu só tomo suco. E aí você vai ver qual suco que essa pessoa está tomando. É o suco da fruta, mas é o suco de caixinha, que é cheio de açúcar, cheio de conservante.
Isso.
Eu acho que isso mostra como que as pessoas ainda têm dificuldade de entender o que é realmente uma alimentação saudável.
Na verdade, esses produtos, igual você está mencionando aí, né, da questão do suco de caixinha, né, na verdade, hoje ele tem o nome de néctar, né? Ele tem ali uma taxa bem baixa da concentração de polpa de suco, né? Ele tem só o cheirinho. Então, isso vai trazer o quê? Vai trazer malefício para a questão da saúde. E como eu falei para você anteriormente, a gente tem o um rótulo lá, alto teor de açúcar adicionado. E as pessoas, por terem ali a questão do suco de caixinha, eles acabam consumindo, achando que está sendo um favor, é fácil, prático, né? E o pai acaba colocando. A gente tem como fazer isso de outra forma, né? A gente pode fazer o quê? A gente pode preparar o suco da fruta mesmo, da polpa, colocar na garrafinha da criança. Hoje a gente tem aquelas garrafinhas térmicas, a gente tem a opção de congelar a garrafinha e mandar para a escola e a criança consumir, porque uma caixinha de 200 ml equivale ali mais ou menos a 4, 5 colheres de açúcar que é adicionado. Se a gente for preparar um copo de suco, a gente não vai acrescentar isso. No máximo, eu vou dizer para você que eu ouso dizer que 2 colheres de suco. E a gente tem uma quantidade muito maior nesses produtos, né? E até mesmo, às vezes o pai fala: ah, mas eu não mando mais suco de caixinha, eu mando água de coco industrializada. A água de coco tem uma quantidade de açúcar adicionado ali. Então, isso também é uma questão de ler o rótulo, né?
E, doutora, pelo que você acompanha aí na sua prática profissional, quais são os principais obstáculos para as famílias, para as pessoas terem uma alimentação saudável e balanceada hoje?
A justificativa, a falta de tempo, né? A gente hoje escuta muito isso. Ah, eu não tenho tempo de preparar uma alimentação saudável. E hoje a gente tem, na verdade, várias formas de otimizar essa rotina alimentar, né? Hoje a gente já encontra um frango desfiado, a gente já encontra uma verdura descascada, picada no mercado, que isso vai facilitar uma alimentação saudável, né? Melhor do que você pedir iFood. Qual que é hoje a rotina familiar das pessoas? A criança passa o dia inteiro na escola, né? Estuda em período integral, chega em casa. O pai e a mãe estão cansados da rotina de trabalho e acaba ali optando por pedir um iFood. Aí vai pedir uma pizza, vai pedir um hambúrguer, vai pedir esses alimentos que são altamente ultraprocessados também, né? Então a gente acaba fazendo isso. O meio familiar, ele impacta diretamente na questão dessas crianças. Uma vez que eles não têm poder de compra, né? Se a gente for avaliar aí uma criança de, vamos colocar, de 2 a 15 anos, ele não tem nenhuma autonomia na questão de comprar, né? Ah, mas ele gosta, porque a gente trabalhou muito isso, né? Isso é uma questão mesmo familiar. E falar, ah, um leitinho com Toddy, né? Um leitinho com achocolatado, com açúcar, um biscoito recheado, uma balinha, para agradar a criança. Então, isso é culturalmente implantado dentro de casa. E a escola acaba sendo a extensão desse local. né? Quando a gente fala em regulamentar uma lei onde que a gente vai proibir o consumo de produtos ultraprocessados, a gente também tem que pensar no papel da família, de estar ofertando esses alimentos para as crianças, entendeu? E
Sim.
acaba que isso não acontece. Então, está muito relacionado a isso. Aí a gente vai usar sempre o termo, a genética. Sim, a genética tem influência, mas quando a gente fala do ambiente familiar e de uma diabetes mellitus tipo 2, que acontece normalmente nessas crianças com excesso de peso, é hábito alimentar. É aquela criança que sempre está com um Snickers, um salgadinho, está comendo um biscoito recheado, uma bebida açucarada, né? Então, e aí, às vezes, as pessoas acham que só ser aos finais de semana não faz mal à saúde. Mas quando a gente fala em exceção, não é todo final de semana. É a cada 30, vamos lá, contar a cada 30 dias, né? Então, a gente precisa de limitar isso, né? Esse consumo excessivo. Porque é grande hoje. Hoje é muito biscoitinho, é o Nutella que passa no pão, a bisnaguinha. A bisnaguinha é considerada ultraprocessada, né? Então, a gente precisa de estar avaliando isso, né? O
Certo.
ambiente familiar tem muito impacto nisso.
A gente conversou com a doutora Sandra Lima, que é especialista em nutrição pediátrica e também nutrição esportiva e de emagrecimento. Doutora Sandra, muito obrigada.
Eu que te agradeço, tá bom? Pela oportunidade de estar falando isso, né? Uma lei que traz para a gente esse cuidado quanto à alimentação das nossas crianças garante para a gente uma saúde pública de qualidade lá na frente, né? Porque o nosso futuro está com essas crianças, que se desenvolverem bons hábitos alimentares serão adultos saudáveis lá na frente.